Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História, e esse aqui é o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História num formato bem curtinho, tá? De apenas 30 minutos. Pode contar aí no relógio, daqui a meia horinha você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje, o nosso bate-papo será sobre um evento recente, historicamente falando, e que causou muitas mazelas da nossa sociedade moderna. Vamos estudar sobre o neocolonialismo. Vamos falar do domínio político e econômico que os países europeus terão na África e na Ásia. Mas antes eu quero dar breves recadinhos aqui pra você. Primeiramente, entre no historiaemmeiahora.com, repetindo, historiaemmeiahora.com, e lá você vai poder ouvir os episódios, pode assinar a newsletter do podcast e ganhar acesso ao grupo secreto do Telegram do História em Meia Hora. Você também pode entrar em contato comigo na aba Contato e sugerir episódios, fazer alguma correção. De repente eu falei besteira aqui, alguma coisa, algum episódio. Ou você pode só dar um alô também. Ah, inclusive, um beijo pra Raquel, pra Nicole e pro Keyson. Eles são uma família de ouvintes do podcast que mora lá na Bélgica. Eles, né, são fãs de história, curtem podcast. Então, né, que maneiro, né? Hoje eu vou falar mal. Olha que coincidência, agora que eu tô pensando. Eu vou falar um pouco mal de um rei da Bélgica, mas não é nada pessoal não, tá? Depois, daqui a pouquinho você vai ver, você vai entender o que eu tô falando. Mas enfim, entra lá no site e lá você também pode apoiar o História em Meia Hora, tá bom? A partir de $1 por mês, você ajuda o meu trampo a ficar de pé. Basta entrar em historiaemmeiahora.com/apoie, que lá tem tudo explicadinho pra você poder me ajudar. Se você gosta desse meu jeitinho de explicar história também, saiba que eu tenho um outro podcast de história. O nome dele é História Pros Brother, onde eu bato um papo num teor bem mais humorado com o Alexandre Níquel, esta grande fera aí. E lá a gente fala mais de curiosidade de história mesmo. É isso, me siga nas redes sociais, é @profvitorsoares no Twitter, no Facebook e no Instagram. Então, bora aprender sobre um dos eventos que mais vão moldar o século XX. Roda a vinheta aí, Portugal, vambora!
História em Meia Hora.
Quando nós falamos sobre neocolonialismo, a gente tem que explicar bonitinho do que estamos falando. Porque você pode estar falando de duas coisas bem diferentes. Existe um conceito de neocolonialismo que é sobre a colonização cultural de um lugar. Por exemplo, os Estados Unidos nunca colonizaram o Brasil, tecnicamente. Porém, podemos falar que, de certa forma, o que rola é um neocolonialismo. Aqui a gente consome filmes estadunidenses, séries, a gente usa palavras em inglês pra várias paradas, né? Eu mesmo tenho tatuagem com palavras em inglês. Então, assim, a gente é culturalmente dominado por eles. Então, muita gente vai chamar isso de neocolonialismo. Mas hoje aqui no História em Meia Hora, não. A gente não vai falar desse significado. A gente vai falar de neocolonialismo histórico. Ou seja, a gente vai falar de um período da história mesmo. Um fato histórico que ocorreu, que tem data. Então, repetindo, hoje vamos falar de neocolonialismo histórico. Bem, uma das principais confusões que os alunos têm ao estudarem sobre neocolonialismo é confundir algumas coisas com colonialismo. Por isso, eu quero começar esse episódio explicando bonitinho as diferenças entre neocolonialismo e colonialismo. Eu acho que o nome já explica bastante coisa, não é? Neo significa novo. Então faz todo sentido você analisar o neocolonialismo como um novo colonialismo. Bem, a primeira grande diferença é que são períodos históricos diferentes. O colonialismo ocorreu entre o século XVI até o XVIII, enquanto o neocolonialismo vai ocorrer nos séculos XIX e XX. Além disso, o colonialismo vai ser na América e o neocolonialismo será na África e na Ásia. Outra diferença é o sistema econômico de cada. Enquanto o colonialismo, o sistema econômico era o mercantilismo, no neocolonialismo é o capitalismo liberal. Fora isso, os países colonizadores do colonialismo são Portugal e Espanha majoritariamente, enquanto no neocolonialismo é muito mais a Bélgica, França, Inglaterra, Alemanha e outros. Sim, senhores, o colonialismo é quando Portugal coloniza o Brasil, por exemplo. Agora que você entendeu a diferença entre os dois, vamos focar agora no neocolonialismo. Tudo começou quando o continente europeu começava a saturar de produtos industrializados. A Europa passava pela segunda revolução industrial. E isso fez a velocidade da produção aumentar muito. Além de, né, consequentemente, a quantidade dos produtos industrializados aumentar também. Os países europeus tinham grande quantidade de capital, mas o mercado consumidor europeu não estava conseguindo consumir tanto quanto as indústrias produziam. Então foi nesse contexto que esses países buscaram explorar a África e a Ásia no século XIX. Enquanto no colonialismo tradicional os países europeus queriam pegar as matérias-primas americanas e transformá-las em produtos industrializados para depois vendê-las para a Europa, no caso do neocolonialismo não. A ideia era pegar matérias-primas na África e na Ásia e vender por lá mesmo, já que, como eu falei, né, a Europa estava sobrecarregada de produtos industrializados. Então, você pode analisar a busca por mercado consumidor como a principal motivação para o neocolonialismo, ou pelo menos a motivação econômica. Ah, e tem uma coisa interessante sobre esse assunto, é que essas colônias europeias na África e na Ásia irão gerar muitos conflitos, tanto nas colônias, né, com movimentos de resistência em todas as colônias, como também, né, na Europa. O neocolonialismo vai gerar grandes conflitos entre os países europeus por conta de disputas territoriais coloniais. E esses conflitos irão escalar, escalar, até chegar naquele evento que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial. Então, estudar sobre o neocolonialismo também é estudar sobre a Primeira Guerra. Eu tenho aqui um episódio no feed do História Meia Hora sobre Primeira Guerra Mundial, tá? Se você se interessar, tá aí o convite, ouve lá depois. Enfim, preste atenção e vê se você concorda comigo. Ninguém pode simplesmente subjugar milhões de africanos e milhões de asiáticos e tacar o terror, não é? Como é que você legitima isso? Como é que você faz de uma maneira que não atrapalhe o seu sono, a sua dormida? Bem, existe uma estratégia que os colonizadores fazem, e eu falo colonizadores em geral mesmo, que aconteceu, por exemplo, quando os Estados Unidos começaram a sua marcha para o oeste aqui na América. Os colonos estadunidenses invadiram territórios indígenas e cometeram um verdadeiro genocídio. Só que eles precisavam de uma justificativa para o tal, uma justificativa para que eles mesmos não se sentissem como monstros. E a justificativa encontrada por eles naquele momento foi o Destino Manifesto, que é basicamente uma filosofia que defende que os colonizadores estadunidenses teriam sido escolhidos por Deus para colonizar o continente americano. Então, quando um grupo de colonizadores invadisse um território indígena e matassem alguns indígenas, a sensação de remorso que começava a manifestar na cabeça era rapidamente abafada pela justificativa religiosa. Não, 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 pera, eu tô fazendo um trabalho divino aqui, não tô fazendo nada de errado.
That's not a war, Mr. Ito. It's genocide.
Essas justificativas serão muito importantes para todas as grandes catástrofes da humanidade. E no neocolonialismo também teve a sua. E o pior, ela não era simplesmente uma justificativa religiosa. Afinal, né, no século XIX, a galera já entendia um pouco sobre a subjetividade religiosa, iluminismo, né, já estava em alto iluminismo e tudo mais. Nem todo mundo tem a mesma religião. Então, a justificativa encontrada pelos colonizadores europeus no neocolonialismo não era religiosa como foi no colonialismo, era científica. Uma das teorias que mais fez mal para o mundo moderno foi o darwinismo social. O darwinismo social foi criado pelo biólogo Herbert Spencer, e eu já falei sobre o que é o darwinismo social no episódio de Segunda Guerra Mundial Parte 2, que tem aqui no feed do História Meia Hora também. Então eu não vou me estender muito para explicar o que é esse conceito. Mas se você quiser saber um pouquinho mais, quando acabar esse episódio aqui, você vai lá ouvir o de Primeira Guerra Mundial que eu já indiquei, e depois você ouve o Segunda Guerra Parte 1 e depois o Parte 2, que tem tudo a ver com o neocolonialismo. Eu tô cheio de episódio aqui, como você pode ver. Mas enfim, o darwinismo social, resumidamente, é uma ideia que foi provada no futuro ser errada, tá bom? Hoje em dia não tem nenhum fundamento científico mais nisso. A ideia era de que os europeus eram superiores aos africanos e aos asiáticos. Essa teoria dizia que a Europa era o continente com o ápice do desenvolvimento humano. Então, se os europeus colonizassem outros continentes, eles estariam, na verdade, fazendo um favor aos africanos e asiáticos. E a cara de pau dos caras não para por aí. O escritor britânico Rudyard Kipling chegava a dizer que a colonização europeia era um repasse da cultura dos desenvolvidos e que isso era um fardo do homem branco no mundo. Cara, é bizarro, né? Não basta cometer um genocídio, não. Você tem que fazer isso gritando que tá fazendo uma coisa boa, não é? Inclusive, a gente precisa entender que a maioria das maldades da humanidade são sempre feitas por pessoas que acreditam estar fazendo bem. Ou você acha que o Hitler fazia que nem vilão da Disney no escuro, sentado numa poltrona fazendo carinho num gato e falava: "Ah, eu sou muito mal"? Lógico que não, pô. Ele achava que ele estava fazendo algo bom pro mundo, algo de bom pro seu povo. A maldade não vem com o nome de maldade. Na verdade, na maioria das vezes, ela vem com um discurso maquiavélico, no sentido de Maquiavel, da palavra Maquiavel, de que os fins justificam os meios. Bem, já expliquei pra você o que foi o colonialismo, o que levou os europeus a cometerem o imperialismo, né, o neocolonialismo. Às vezes você pode encontrar a palavra imperialismo europeu para designar o neocolonialismo. Agora eu vou focar um pouquinho, vou falar um pouquinho pra você aqui, começar a introduzir o assunto sobre o imperialismo, sobre o neocolonialismo na África. Na segunda metade do século XIX, três países vão focar na colonização africana: a França, Portugal e a Bélgica. A França vai dominar boa parte do norte da África, Portugal vai colonizar onde hoje é Angola e Moçambique, né? Inclusive esses países hoje eles falam português justamente por conta disso, e a Bélgica vai pegar o centro africano, bem no coração da África ali, lá no Congo. Senhores, eu quero dar uma atenção especial pro caso da Bélgica. Eu gosto de criar hierarquias idiotas na minha cabeça. Eu não sei se você também faz isso, você que gosta de história, às vezes faz também. Sei lá, eu gosto de fazer uns top 3 guerras mais desnecessárias da história, top 3 piores ideias da história, e eu criei um top 3 piores seres humanos da história. E ó, te falo uma coisa, de coração mesmo, o rei Leopoldo II da Bélgica é provavelmente, cada hora eu vou mudando ali, né, a minha hierarquia, cada dia, depende das notícias que eu vou ler no meu café da manhã, aqui no Brasil principalmente, mas o meu top 1 provavelmente é Leopoldo II da Bélgica, o rei da Bélgica. Ele é o pior ser humano da história, eu acho, né, como eu falei, daqui a pouco eu posso mudar de ideia. Mas assim, é claro que essa hierarquia é totalmente subjetiva e muitos vão discordar dela, mas velho, o cara... Na moral mesmo, o cara era um monstro, o cara era bizarro. Sério mesmo, pra você ter uma noção, ele invade a região da África Central, onde hoje é o Congo, né? Com um discurso de que ele tava fazendo uma expedição humanitária e científica. Olha a cara de pau dessa galera. Mas na real, o que ele tava fazendo mesmo era pegando aquele território pra si. O Congo belga, como era chamada a colônia, né? Era dezenas de vezes maiores do que a própria Bélgica. O Congo belga, senhores, ele vai se tornar um terreno particular do Leopoldo II. Não era que fosse, tipo assim, ah, faz parte do Império Belga. Não, não, não. É, faz parte do terreno do Leopoldo. Era a propriedade do rei da Bélgica. E assim, o foco dele, né, por que ele queria aquela região? Por que ele queria o centro da África pra si? A ideia dele era extrair borracha e marfim. Porque dava muita grana, né? Principalmente o marfim. Inclusive, a quantidade de elefantes que foram mortos nesse momento é incalculável, assim. Se hoje você tem chance de alguns elefantes, algumas raças de elefantes entrarem em extinção, parabéns aí, Leopoldo II, por fazer isso. E claro, né? Ele fazia tudo isso, ele extraía borracha e o marfim com mão de obra escrava. Sim, o cara escravizou aquela galera mesmo quando o mundo todo já estava quase acabando com a escravidão. Pra você ter uma noção, o Brasil é um país que acabou com a escravidão bem tardiamente, em 1888. O resto do mundo, principalmente o mundo europeu, ele já tinha ido contra a escravidão há muito tempo, mas Leopoldo II ele voltou a construir a escravidão dentro da África, dentro do coração da África. E essas pessoas escravizadas eram conquistadas de uma maneira bizarra. Leopoldo II coagia líderes tribais, exigindo que eles entregassem alguns membros da tribo, senão ele destruiria a tribo inteira. Às vezes também ele falava, né, para uma tribo entrar em guerra com outra para lutar até a morte. E aí, né, depois que você lutasse contra os seus inimigos, era muito comum lá na África que você escravizasse os derrotados que ficaram vivos. E aí o Leopoldo ele fazia isso, né? Ele instigava as guerras entre as tribos para que uma tribo entregasse escravos para ele. Mas não era só essa estratégia dele ganhar grana, não. Ele também tinha uma estratégia de cobrar tributos de algumas tribos. E a forma dele cobrar esse tributo era meio bizarra. Ele costumava sequestrar mulheres e crianças de algumas tribos no interior da África em troca de uma cota de produção de marfim e borracha. Mas o pior mesmo era a famosa força pública, que era basicamente um exército particular de mercenários que ele tinha. A força pública, lá no Congo, tinha o costume de matar, estuprar e até amputar as mãos dos africanos que não obedeciam às ordens ou que não batessem a cota de produtos. E assim, né, gente? Obviamente, os povos da região não aceitavam, então muitos infelizmente morreram. E quando eu falo muitos, é muito. Pra você ter uma noção, a população da região onde hoje é o Congo, né, era algo em torno de 20 milhões de pessoas naquela época. E o número estimado de mortos pela força pública foi algo em torno de 8 a 10 milhões. Metade das pessoas da África Central foram mortas. O historiador Tim Stanley de Oxford, ele tem uma fala muito boa sobre isso. Olha só, abre aspas. Como muitas atividades imperialistas, a colonização belga começou como um mero exercício de pirataria. Mas os níveis atingidos pelo terror nas populações locais, a contribuição da burocracia estatal e as estimativas de mortes fazem com que os eventos do Congo sejam comparáveis às atrocidades do nazismo e à grande fome da Ucrânia, arquitetada por Stalin, por exemplo. Fecha aspas. Bizarro, não é, cara? Leopoldo II, de alguma forma, ele não é conhecido como um dos grandes, né, genocidas do mundo. A gente sempre fala de Hitler e de outros aí, mas raramente eu vejo pessoas comentando sobre ele. Uma pena, né? Esse cara aí, ele com certeza é um dos monstros aí da nossa história. Espero que você esteja no colo do capeta, senhor Leopoldo II. Senhores, vamos dar agora uma pequena pausa, vai ser menos de um minuto, e aí depois a gente volta no próximo bloco falando um pouquinho mais sobre a colonização da África, sobre a Conferência de Berlim e sobre um pouco também da colonização lá na Ásia. Segura aí um pouquinho. Pessoal, mas vamos deixar uma coisa clara aqui, tá bom? Não é que na Bélgica a galera apoiasse essas ideias não, tá? Muitos artistas e acadêmicos se posicionavam constantemente contra os absurdos que Leopoldo II fazia na África Central. Chegou num ponto que o parlamento belga vai tomar a região das mãos do rei. Lembrando, né, que a Bélgica era uma monarquia constitucional, então o rei não tinha poder absoluto. Depois de 23 anos que ele ficou controlando a região como um território particular dele, ele perde e a situação lá melhora um pouco. Mas também não é como também tivesse melhorado 100% não. Continuou sendo uma colônia da Bélgica, ainda era explorado, mas, né, as atrocidades não eram tão grandes. Em 1909, o Leopoldo II morre, finalmente, né? E o seu enterro teve várias vaias dos cidadãos belgas. Ah, inclusive, né, a gente tem um movimento aí contra umas estátuas de colonizadores, de escravagistas, lá na Bélgica, mais especificamente em Bruxelas, tá tendo esse movimento também, e a galera, assim, tá derrubando a estátua do Leopoldo II, tá vandalizando as estátuas, e por mais que eu seja historiador, que eu entenda o valor de uma estátua, eu odeio muito esse cara. Então, que por mim, assim, né, que quiser destruir mais, pode destruir também, caguei. Mas assim, gente, se você quiser perder a fé na humanidade, não sei, né, de repente a gente gosta disso, a gente gosta de sofrer, vale a pena pesquisar no Google sobre isso. Joga lá no Google Congo Belga, que você vai ver umas imagens bem pesadas de crianças com membros amputados. Enfim, é pesado pra caramba, tá? Mas é aquilo, por um lado, ver isso deixa a gente triste, muito triste, mas por outro, né, aprender história é sobre isso também, né? É sobre calejar a alma um pouquinho. Bem, poucos anos após Leopoldo II ter invadido a África Central e tomado a região para si, os países europeus também queriam uma fatia do bolo imperialista, que era a África. Uma conferência que unia representantes de toda a Europa foi realizada em 1884, a Conferência de Berlim. Essa conferência foi liderada por Otto von Bismarck, o chanceler alemão. Lá, eles ficaram em volta de um mapa da África decidindo que região ia ficar para quem. Portugal queria essa parte aqui, o Reino Unido aquela ali, a Alemanha aquele outro ali. Em nenhum momento a vontade dos povos africanos foi levada em consideração. E para piorar, os colonizadores não levaram em consideração também nem as questões políticas internas do continente. Muitos povos africanos, que eram inimigos mortais de outros, acabaram sendo tudo parte de uma mesma colônia. Agora tem que aprender a conviver. E o contrário também aconteceu. Um povo gigantesco era dividido no meio e se transformava em duas colônias de dois países europeus diferentes. Enfim, essa conferência é, sem dúvidas, um dos eventos mais importantes para entendermos o mundo nos dias atuais. Afinal, né, por que que a Europa é rica? E por que que a África é pobre? Muita gente tenta responder essas perguntas com explicações econômicas, falam de teorias econômicas e tudo mais. Mas, na verdade, o que explica por que a África e a América Latina, inclusive, também são regiões pobres é a história. Esses continentes foram literalmente invadidos e saqueados pelos países europeus. Como estaria a África hoje se não houvesse a colonização? E não só a África, imagine como o Brasil estaria hoje se todo o nosso ouro, que demorou um século para ser praticamente todo extraído pelos portugueses, estivesse aqui ainda. A gente está falando de 100 anos de extração ininterrupta de quantidades absurdas de ouro. Será que estaríamos com os mesmos problemas econômicos e sociais que temos hoje? Será que Portugal estaria como está hoje se o nosso ouro estivesse aqui? Tudo bem que no caso de Portugal, o nosso ouro foi mais para a Inglaterra, mas isso é outra discussão. O que importa, o que eu quero deixar claro aqui, é que nada explica mais o mundo como é hoje do que a história. Se você tiver interesse, se você quiser entender por que que o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país é pobre, estude sobre a história dele e você vai entender perfeitamente. A Europa hoje em dia pode até estar arrependida das atrocidades que cometeu ao redor do mundo, mas é inegável que ela ainda caminha sobre uma estrada pavimentada de roubos e genocídios pelo mundo afora. Enfim, eu falei um pouco sobre a África e agora eu vou focar um pouquinho sobre o continente asiático, beleza? A Ásia sempre foi um continente muito poderoso. Muitas regiões de lá eram bem poderosas, principalmente a China. A história chinesa é incrível, vale a pena fazer um episódio separado. Porque, né, é um povo muito antigo, remonta a milhares de anos antes de Cristo. Inclusive, né, se você quiser que eu faça esse episódio, me fala aí. Manda mensagem pra mim lá no Instagram, Twitter, Facebook. É só procurar @profvitorsoares e me cobrar, porque se bastante gente me pedir, com certeza eu vou querer fazer esse episódio, beleza? Mas enfim, paralela a essa colonização na África, os ingleses vão criar a Companhia das Índias Orientais. Pra quem não sabe, essa companhia foi criada em 1600 por comerciantes londrinos, lá de Londres. E foi a própria Rainha Elizabeth I, aquela bem antiga mesmo, que concedeu o monopólio do comércio com o que eles chamavam, né, de Índias Orientais. Que era basicamente um termo usado para países, para regiões, civilizações lá do Oriente. A visão neocolonial fez a Inglaterra focar em dois lugares principalmente, a Índia e a China. No caso da Índia, é até antes, vai ser até meio que pré-neocolonial, não sei nem se faz sentido essa palavra. Na primeira metade do século XIX, senhores, eles já cobravam impostos da cidade onde hoje, né, formam a Índia. Eles praticavam comércio com eles também e utilizavam uma tropa nativa, conhecido como os Cipaios. E, inclusive, sobre os Cipaios, esses caras vão ser os protagonistas de uma das revoltas anticolonialistas mais famosas da região, a Revolta dos Cipaios. Ela tem uma história muito curiosa que envolve religiosidade, se liga só. Essas tropas nativas, né, os Cipaios, usavam fuzis que os próprios ingleses deram para eles. E os cartuchos desses fuzis, eles eram impermeabilizados com gordura animal. Olha só onde isso está indo. E os soldados foram treinados para rasgar os cartuchos com os dentes, né? Chegar na hora assim, tirar o cartucho com o dente, tchac, e colocar no fuzil o novo cartucho. Daí começou uma fofoca que ninguém sabe se é verdade ou não, mas não importa se é verdade ou não, né? O que importa é o que as pessoas pensaram. Começou um papo de que essa gordura animal era, na verdade, sebo de boi ou banha de porco. E aí você pensa, o que tem a ver com isso? Olha só onde vai chegar. O hinduísmo e o islamismo eram as religiões predominantes nessa região, né, na Índia, até hoje, é, inclusive, e também era a religião predominante entre os soldados, entre os próprios sipais. Só que, não sei se você tá ligado, para os hindus, comer boi, comer vaca, né, lá, a vaca é sagrada, né, comer o boi é um pecado. E para os muçulmanos, comer porco é um pecado. Então, quando eles perceberam que eles estavam comendo ou boi, ou comendo porco, sei lá, eles perceberam, meu Deus, os britânicos, os ingleses, estão me sentenciando ao inferno. E aí os sipais tiltaram, moleque. Os sipais ficaram malucos. Meu Deus, eu vou pro inferno porque eu tô trabalhando aqui pros ingleses. Não, não acredito. E isso, né? Claro que não foi somente, né, somente isso que vai motivar uma revolta inteira. Somando isso com o descontentamento da vida militar, né? Os salários eram baixos, as condições mesmo, né, cara? A vida dos caras, o dia a dia dos caras não era muito bom. E assim, né? Juntando tudo isso, os sipais fizeram uma revolta em 1857. A tal da Revolta dos Sipaios. Essa revolta é uma das primeiras revoltas anti-imperialistas que nós temos aí no contexto do neocolonialismo. É, no final, vai durar um ano aí mais ou menos, aí de 1857 até 1858. E no final dela, a gente tem o fim da gordura animal sendo usada nesses tais cartuchos aí, né, como eu falei. E também mais de 100 mil pessoas serão mortas, tá? Tanto civis quanto soldados também. Eu queria muito falar sobre o imperialismo britânico na China, falar de Guerra do Ópio, Revolta dos Boxers e tal, só que o podcast, né, ele tem meia hora só, né, não tem como eu falar de tudo, né. Inclusive, eu quero que você enxergue o História em Meia Hora como uma introdução, tá bom, gente? Eu nunca vou, né, pegar o panorama completo de um evento, eu nunca vou conseguir abranger um tema histórico em apenas 30 minutos, né. Por favor, enxergue o História em Meia Hora como uma introdução aos temas históricos, né. Você quer saber assim, meio que um panorama por cima das paradas, por exemplo, hoje, né, você quer saber o que é o neocolonialismo, ouvir o História Meia Hora, né, o meu podcast, faz com que você entenda ali por alto. Agora, o neocolonialismo é bem mais complexo do que eu tô falando aqui só, tá bom? Então é isso, deixa pra outro episódio, algo mais específico sobre a história da China, ou Guerra do Ópio, ou Revolta dos Boxers. Eu percebi agora que eu falei muito mais de história da África do que da Ásia, né? Mas enfim, eu me conheço, daqui a pouco, em breve, eu vou falar sobre esses temas com certeza. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui, esse tema é muito importante pra entender o mundo que vivemos. Espero que você tenha aprendido algo novo aí, como eu prometi, algo que possa contribuir pra sua vida acadêmica, que você possa passar no vestibular, ou só para você se tornar um cidadão um pouco mais esclarecido sobre o mundo. Todo sábado tem episódio novo aqui no História em Meia Hora, beleza? Assina aí no Spotify, se você puder compartilha aí também, manda para um amigo, espalhe a palavra do História em Meia Hora fora, porque é isso que faz, né, o podcast crescer. Quando você divulga para um amigo, esse amigo vai divulgar para outro, enfim, você conhece a história muito bem. Senhores, é isso, me siga nas redes sociais, é @prof.vitorsoares no Twitter, Facebook, Instagram, tô lá falando de história, tô lá falando da minha vida, tô lá chorando as minhas mágoas. E é isso, eu acompanho meu outro podcast também, eu tenho lá o História pros Brother. E até semana que vem, galera, valeu!